Oi, pessoal, mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus. Eu sou a professora Glória, professora da classe de jovens da PIB Jorajá. E durante esse semestre nós vamos estar estudando sobre um tema muito interessante, que é Tudo Entregarei. E nessa revista a gente vai estar falando de questões importantes. Hoje, por exemplo, a gente vai estar falando sobre prioridade ou urgência. A gente vai estar conversando sobre esses dois assuntos. E nós vamos ter como base para esta conversa inicial o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45 a 51, que diz: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo de vida? Feliz o servo quando seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem é que não quer ter um funcionário desse, né? Vamos pensar. Quem é que não quer ter um funcionário que ele possa deixar os seus bens, que ele possa deixar os seus negócios, que ele possa sair tranquilamente para fazer aquilo que é preciso, para descansar? Quem é que não quer ter um servo desse? E o Senhor Jesus coloca isso como importante para cada um de nós. Ele espera que cada um de nós também saiba se posicionar e também saiba fazer como esse servo fiel, que ele pôde deixar todos os seus bens e pôde viajar e pôde fazer o que era necessário. Mas aí, logo em seguida, a passagem diz: mas vamos imaginar que esse servo não fosse sensato, que esse servo fosse mau, que esse servo achasse que o seu senhor não fosse mais voltar, que o seu senhor já estava demorando, que esse servo fosse querer: ah, não quero mais saber também não, vou fazer de qualquer jeito, vou viver do jeito que eu quiser, vou fazer o que der na telha, vou fazer o que der na cabeça. E aí no final diz que ele seria punido, claro, né? Se você bota alguém sobre os seus bens para que essa pessoa administre e ele faz tudo errado, é claro que você não vai dar um tapinha nas costas dessa pessoa, né? E diz que ele seria punido, e punido severamente. Aqui nós estamos falando de vida, nós estamos falando de questões espirituais. Nós estamos falando que Deus tem nos colocado como administradores de bens preciosos. Eu quero dizer para você que a sua vida é preciosa diante de Deus, que a sua vida valeu o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Ele derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. E não é uma vidinha qualquer, é vida e abundância. Então, primeiro eu quero te dizer que a sua vida é preciosa diante de Deus e que Deus deseja que você possa saber administrar a sua vida da melhor forma possível. Que você possa ter o entendimento de que a prioridade da nossa vida é o entendimento de que Deus, ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle da nossa existência. Mateus fala sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro, primazia, prioridade. A prioridade é buscar o Senhor. A prioridade é buscar a direção de Deus para a nossa vida. A prioridade é buscar a direção de Deus na educação dos nossos filhos. A prioridade é buscar a direção de Deus nas escolhas para a nossa vida, para a nossa qualificação profissional, para o nosso matrimônio. Ou seja, todas as questões importantes da nossa vida, essas questões importantes, elas precisam ser colocadas diante de Deus. Deus é a nossa prioridade. Eu estou falando aqui de prioridade, porque Deus é o top da nossa vida. Deus é o mais importante para cada um de nós. Deus ele não pode ser misturado com as nossas urgências e com as nossas necessidades, no sentido de que essas urgências e essas necessidades assumam a prioridade da nossa vida, porque a prioridade da nossa vida é fazer a vontade de Deus. E a Bíblia fala sobre isso, da importância de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tiago nos mostra dessa incerteza que há na nossa vida. Tiago capítulo 4 diz assim, Tiago capítulo 4, versículo a partir do 13, já começa o título dessa sessão falando a incerteza dos planos humanos. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, nós fazemos tudo errado. Nossos planos, nossos planejamentos devem ser feitos e devem ser colocados prioritariamente diante da prioridade que é quem? Deus. Todos os nossos projetos de vida precisam ser colocados diante de Deus, precisam ser entregues a Deus. Salomão, ele diz uma coisa muito interessante aqui em Provérbios 3, 5 e 6, quando ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, nós não podemos achar que nós somos os bons, que os nossos projetos, que os nossos empreendimentos, que tudo que projetamos para a nossa vida vai dar certo, porque nós somos bons, porque nós estudamos, porque nós temos PhD, porque nós temos mestrado, porque nós temos condições de vida. Não! Nós temos que entender que nós não podemos confiar em nada nessa vida. Nós não podemos confiar na nossa inteligência, nós não podemos confiar na nossa força, nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, nós não podemos achar que nós somos os bons, porque bom é Deus na nossa vida. Se fazemos, se conquistamos, se conseguimos, é porque Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá o entendimento, Deus nos dá o conhecimento. Tudo vem de Deus. Tudo vem da prioridade. Deus é a nossa prioridade. Olha que interessante. A definição de prioridade nos leva a entendimento do lugar do Senhor Jesus em nós. Ele não é o primeiro, mas ele é o único. Primado, principalidade, antecedência, antecipação são palavras que definem prioridade. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos oferecer ao Senhor um culto racional, lógico e coerente. Está em Romanos 12, 1. Isso vale dizer que deve haver sempre uma coerência entre o nosso crer, o nosso sentir, o nosso falar, o nosso ouvir e o nosso agir. Sempre dentro da perspectiva de quê? Da prioridade, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Veja bem, nós traçamos os planos, mas Deus é quem concretiza. Nós traçamos os nossos projetos, mas é Deus que viabiliza esses projetos. Nós estabelecemos metas para as nossas vidas, mas essas metas precisam estar sendo entregues diariamente a Deus em oração. O nosso caminho, ele precisa ser direcionado pelo Senhor, para que nós possamos ser guardados, para que nós possamos ser protegidos. A maior incerteza que nós temos vivido nesses dias de pandemia está relacionada à morte. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Quantas pessoas estabeleceram metas para a sua vida, para 2020, projetos que não foram feitos. Por quê? Porque a vida é incerta. Mas se você tiver o conhecimento de Cristo, se Cristo for a sua prioridade, você consegue entender que certas coisas na sua vida, elas vão acontecer. as perdas, as dificuldades, as pedras no meio do caminho, como dizia Drummond, no meio do caminho havia uma pedra, não só uma, mas várias pedras. Nossa caminhada, ela é uma caminhada pautada por lutas, é uma caminhada pautada por dificuldades. E nós precisamos pegar todas essas coisas e levar diante do Senhor, para que Ele possa nos dar o direcionamento, para que Ele possa nos dar a sabedoria. E a gente vê isso na palavra de Deus, essa necessidade. Uma das necessidades é de remir o tempo. Nós não sabemos quanto tempo teremos nessa vida. Nós não sabemos se daqui a 2 minutos, ou daqui a 1 hora, ou daqui a 2 dias, ou 1 mês nós estaremos vivos. E Efésios 5, 15, 16 fala sobre isso, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus, porque os dias são difíceis. O que significa esse remir o tempo? Significa que nós devemos aproveitar com sabedoria cada momento da nossa vida. Às vezes a gente já acorda de manhã reclamando. Já conseguiu acordar, o que é um lucro. Porque há tantas pessoas presas nos hospitais, nos CTIs, nesse período então de Covid-19. Quantas pessoas entubadas, quantas pessoas passando por coisas terríveis. E nós já acordamos de manhã reclamando. E Paulo nos diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar bem o nosso tempo. Aproveitar bem o nosso tempo de que forma? Desfrutando da nossa família. Desfrutando da companhia dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos. Dos nossos irmãos da igreja. Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos para nos alegrar, para viver. Para agradecer a Deus todos os dias pelo dom da vida. Porque parece que viver não é nada, mas viver hoje em dia é o que nós temos de mais importante. É a oportunidade de ter o fôlego da vida, de acordar, de levantar, de respirar. Até isso para nós é difícil, porque nós temos que fazer isso com máscara. Todos os dias eu caminho com máscara, olha, é a coisa mais trabalhosa que tem. Mas eu faço isso por quê? Porque é preciso. O tempo pede esses cuidados. Mas nós temos que entender que os dias são maus, que nós temos que remir esse tempo, temos que saber aproveitar esse tempo, porque as incertezas da vida são grandes. A gente tem que aproveitar a companhia das pessoas que estão ao nosso redor enquanto elas estão vivas. Não adianta depois você fazer homenagem no WhatsApp, no Facebook, porque essa pessoa não vai ver. É importante que você estabeleça essas relações, essas urgências agora, e que você possa resolver suas pendências com as pessoas agora, porque você não sabe o dia de amanhã. É preciso que você aprenda a perdoar no já, no hoje, no agora. Porque é preciso que nós nos despojemos de todas essas coisas. Porque a nossa vida precisa ser uma vida que agrada a Deus. E uma vida carregada de raiva, de ira, de mágoa, de dor, não é uma vida que agrada a Deus. Deus quer que nós estejamos leves, prontos para fazer a sua obra, para fazer o seu querer e para levar o seu amor a outras pessoas. Para falar de Deus a outras pessoas, para ajudar outras pessoas necessitadas. Um tempo como o nosso, de hoje em dia, é um tempo excelente para você ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Para você levar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Para você telefonar para alguém e você levar uma palavra de esperança. Precisamos remir os dias, porque os dias são maus. Precisamos também aproveitar as oportunidades. Todas as oportunidades que tivermos para levar a palavra de Deus. Todas as oportunidades que tivermos para ajudar alguém. Todas as oportunidades que tivermos para restabelecer os laços com as pessoas que muitas vezes nos magoam. Todas as oportunidades que tivermos de estar com a nossa família, nós temos que aproveitar. De poder dar um telefonema para alguém que não falamos há muito tempo, mas que nós temos um apreço grande por essa pessoa. Para passar uma mensagem. Para telefonar, eu não sei, para fazer aquilo que for preciso. Deus precisa de nós, para aproveitar todas essas oportunidades que às vezes surgem na rua, no banco. É uma oportunidade de ajudar alguém que tem uma deficiência, uma dificuldade física ou que está com algum problema de saúde. Nós hoje em dia temos todas as condições possíveis para ajudar o nosso próximo. E a palavra de Deus fala sobre isso. Que nós temos que estar testemunhando, estar ajudando, estar dispostos a fazer das nossas urgências também, deixar as nossas urgências às vezes de lado e ajudar o próximo nas suas urgências, nas suas necessidades. Sair um pouquinho de nós mesmos. Porque, acima de tudo, a nossa vida está nas mãos de Deus, ok? Então, a gente tem um entendimento de que a prioridade da nossa vida é Deus. A prioridade é o reino de Deus. A prioridade é a justiça de Deus. A prioridade é o tempo de Deus. A prioridade é estar dentro da vontade de Deus, porque Jesus está às portas. Ok? Talvez você não tenha ouvido isso na sua igreja, da qual você faz parte, falando da vinda de Cristo, mas eu quero te dizer e quero te incentivar a ler o livro de Tessalonicenses, e que fala sobre a vinda de Cristo, que ele vai vir sim. E ele quer encontrar cada um de nós como servos fiéis, como esse que eu li na passagem, que o Senhor deixou sob a responsabilidade deles várias coisas e que ele correspondeu a essa expectativa. Que o Senhor Jesus possa também nos encontrar realmente fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade. Não estou falando de perfeição, não. Estou falando de vontade de acertar. Vontade de fazer o que é certo, vontade de caminhar, vontade de ajudar. E, acima de tudo, vontade de estar com Ele. Vontade de estar em comunhão com Ele. É preciso que nós nos voltemos para Deus. Veja bem, o homem sozinho não pode se salvar. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro mediador. Você pode acreditar que outras pessoas podem te conduzir ao céu, mas olha só, eu vou te dizer que a única pessoa que pode te conduzir ao céu é o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser a prioridade na tua vida. Está desanimado? Busca o Senhor Jesus. Está triste? Busca o Senhor Jesus. Está doente? Busca o Senhor Jesus. Pega a palavra de Deus. Começa a ler. Começa a examinar. Feche os seus olhos. Converse com Deus. E diga a Ele as suas necessidades. Diga a sua prioridade, que é o nosso Deus, quais são as suas urgências. E com certeza, Ele vai te ajudar e Ele vai te abençoar. Que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E que você possa dar o espaço para o Senhor na sua vida que Ele precisa ter. Que você volte a comunhão da tua igreja. Que você volte a ir na igreja e compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Compartilhar com os irmãos da unidade do corpo de Cristo. É tão bom você poder estar na igreja, você ir com todas as suas precauções, com todas as suas máscaras, seu álcool gel. Mas que se você puder, você vá para que você possa também ver as outras pessoas que estão lá e também creem e confiam em Deus para que as suas prioridades, ou melhor, para que as suas escolhas, não as suas prioridades, porque Deus é a nossa prioridade, que Ele seja e tenha o primeiro lugar na sua vida sempre. Deus te abençoe.